Estando presente, a maioria dos vereadores declara aberta a presente sessão. Passaremos à leitura do texto bíblico. Filho meu, não se esqueça dos meus ensinos, e teu coração guarde os meus mandamentos. Provérbio capítulo 3, versículo 1. Tendo sido colocada à disposição cópia da ata, pergunto se existe alguma correção a ser feita. Sim.
Vou sugerir uma correção na minha fala ali, onde diz, estão fazendo menção ao curso que vai haver na OAB, um grupo de estudos, e ficou haverão ali, era haver, verbo haver. Só muito essa bem, correção.
Então, secretário,
aproveitar que o doutor Tiago está por aí.
Secretário, que anota e faça a correção. Não havendo mais correção, então coloco em votação a ata da sessão realizada no dia 23 de outubro de 2023. Os vereadores que aprovam o assentado, os vereadores que votam de forma contrária queiram se levantar. A ata foi aprovada por unanimidade de votos. Solicitamos ao senhor secretário que faça a leitura dos ofícios vindos do Poder Executivo. Então solicitamos ao senhor secretário que, de forma resumida, dê ciência às correspondências recebidas.
Porto Alegre, 20 de outubro de 23. Convite. Ao cumprimentá-lo respeitosamente, vimos através das comissões de Agricultura, Pecuária, Pesca, Cooperativismo, Economia e Desenvolvimento Sustentável e de Turismo, convidar para a audiência pública e irá debater a Lei nº 15.958/23, que trata da classificação do tabaco na propriedade. Audiência pública proposta pelo deputado Zé Nunes, deputado Elton Weber e deputado Cláudio Branchieri. Será realizada no dia 1 de novembro de 23, quarta-feira, às 11 horas, no formato híbrido, no plenarinho, terceiro andar da Assembleia Legislativa do Estado. Assinado o deputado Zé Nunes. Era isso, presidente.
Solicitamos ao seu secretário que, de forma resumida, apresente as matérias dos senhores vereadores.
Projeto de lei número 017/23 dispõe sobre a denominação de vias, logradouros e bens públicos do município de Encruzilhada do Sul com o nome de mulheres. O projeto é da colega Cristina Boni. Não sei se eu leio a justificativa, presidente. A colega ainda não se encontra na casa, mas eu vou tomar a liberdade de ler a justificativa da colega.
Posso ler?
Presente projeto de lei encaminhado a esta Casa Legislativa para ser apreciado pelos nobres colegas vereadores dispõe sobre o percentual mínimo de 30% de nomes de mulheres na denominação dos logradouros e equipamentos públicos, rua, praças, etc., do município de Encruzilhada do Sul. Basta uma rápida observação nas denominações de ruas, avenidas, praças, escolas e outros equipamentos públicos da municipalidade encruzilhadense para observarmos que a identificação por nome de mulheres é mínima, muito longe do percentual geral feminino na população, demonstrando mais uma disparidade mesmo em nível simbólico de honrarias prestadas. Alguns poderão considerar pouco importante a identificação com nomes de mulheres em vias, praças, escolas, entre outros espaços públicos de Encruzilhada do Sul. Mas temos plena convicção que tal procedimento, como já está acontecendo em outros municípios, contribuirá na reversão da invisibilidade histórica das mulheres, não só fazendo justiça a elas, como estimulando o protagonismo feminino em todos os campos da comunidade local e na sociedade brasileira. Com certeza, meninas e mulheres de todas as idades, ao se deparem com denominações femininas pelas ruas, praças, instalações e prédios públicos nos trajetos do seu cotidiano, se sentirão identificadas, incluídas e inspiradas para um ainda maior engajamento comunitário e busca de destaque em todos os campos de atuação, inclusive na política. Toda ação que contribua na promoção da igualdade entre homens e mulheres mediante o reconhecimento do papel feminino na construção de nosso município, país e mundo, tem sua validade. Por isso que acreditamos que os vereadores desta Casa do Povo vão aprovar nosso projeto de lei. Esperamos, portanto, a aprovação desta matéria. Encruzilhada do Sul, 30 de outubro de 23, Cristina Boni, vereadora do PTB. Indicação 244/23. O vereador Jefferson Rodrigues vem com fundamento nos artigos 186 e seguintes do Regimento Interno, indicar ao Poder Executivo Municipal, através do Gabinete do Prefeito e Secretaria de Cidadania e Inclusão Social, para que seja realizada a campanha da conscientização e prevenção contra o feminicídio. Justificativa. Justifica-se a apresentação dessa indicação, pois o nosso município tem altos índices de criminalidade contra as mulheres, sendo que recentemente, em dois finais de semana ocorreram dois feminicídios, o que chocou a população e traz inquietação às famílias de Encruzilhada do Sul. Faz-se necessário, portanto, uma intervenção do Poder Público Municipal com políticas públicas de educação e respeito aos direitos humanos e direitos das mulheres, bem como valorização ao bem maior que é a vida humana. Certos de sua atenção, subscreva o presente projeto de indicação. Encruzilhada do Sul, 30 de outubro de 23, Jefferson Rodrigues, vereador do Progressistas. Indicação 245/23. O vereador Jefferson Rodrigues vem com fundamentos nos artigos 186 e seguintes do Regimento Interno indicar ao Poder Executivo Municipal, através do Gabinete do Prefeito e Secretaria de Obras, para que seja construída a parada de ônibus na Praça Silvestre Correia. Justificativa. Justifique-se a apresentação dessa indicação, pois os usuários do transporte coletivo de passageiros, mormente idosos e crianças, atualmente estão sem este importante equipamento urbano, ficando ao relento nos dias de chuva. Certos de sua atenção, subscreva o presente projeto de indicação. Encruzilhada do Sul, 30 de outubro de 23, Jefferson Rodrigues, vereador do Progressistas. E indicação 246/23. O vereador Sidney Nunes vem nos termos regimentais indicar ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, que tome providências a respeito de um bueiro entupido na rua Cabo Oscar Santos, próximo à casa número 280. Justificativa. Justifique-se a apresentação dessa indicação, tendo em vista que o bueiro entupiu e, devido a isto, quando chove, a água corre para o pátio de duas residências, causando transtorno aos moradores. E como a água ficou sem ter para onde escorrer, valas se abriram no meio da rua, dificultando a passagem de automóveis. Fotos em anexo. Encruzilhada do Sul, 30 de outubro de 23, Sidney Nunes, vereador do PTB. Moção de apoio número 03/23. A Câmara Municipal de Encruzilhada do Sul, nos termos do seu regimento interno, por meio dos parlamentares que subscrevem esta, apresenta moção de apoio à reposição inflacionária de 32% ao vencimento básico do efetivo da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul. Justificativa. A presente moção de apoio tem como objetivo principal apoiar os servidores elencados acima e considerando os desafios enfrentados pelos membros das forças policiais e pelos bombeiros militares para garantir um padrão de vida básico para si e suas famílias, devido aos baixos salários oferecidos pelo governo do Estado do Rio Grande do Sul. Destaca que é observado os efeitos sobre a vida e o trabalho dos policiais e bombeiros militares devido aos frequentes e persistentes ataques do governo do Estado aos direitos dos militares estaduais, resultando na diminuição dos salários, entre parênteses, remunerações. O desinteresse pelos policiais e bombeiros militares tem tido um impacto imediato na saúde mental de nossos funcionários, resultando em significativos e sérios impactos, tanto físicos quanto emocionais. Apesar dessas circunstâncias, não se nota nenhum esforço por parte do governador Eduardo Leite em propor qualquer iniciativa de valorização da carreira dos militares estaduais, ou mesmo em assegurar a correção no pagamento das taxas de perdas inflacionárias que afetam os militares estaduais. Isso demonstra uma falta de reconhecimento e consideração pelo impacto da inflação na vida e no sustento dos policiais e bombeiros militares ao longo dos seus últimos 5 anos. É importante destacar que durante o período de janeiro de 2015 e março de 23, A inflação oficial no Brasil acumulou um percentual superior a 60%. No entanto, o governo Eduardo Leite optou por conceder apenas uma reposição de 6% nas perdas salariais, demonstrando desconsideração pela significativa diminuição na remuneração dos militares estaduais. Além de não efetuar o pagamento adequado da reposição das perdas inflacionárias, há pouco mais de 2 meses, o governador Eduardo Leite aprovou na Assembleia Legislativa um aumento na contribuição do IP Saúde, tornando mais grave a redução dos salários. É fundamental que a Assembleia Legislativa do Estado reconheça os esforços, o trabalho incansável, a luta de policiais e bombeiros militares que arriscam diariamente suas vidas em defesa da segurança do povo gaúcho e garanta a reposição correta dos índices de reposição salarial, que não foram observados nos últimos 5 anos pelo governo do Estado do Rio Grande do Sul. Diante do exposto, após a aprovação do soberano plenário, requer-se a esta moção de apoio seja encaminhada a presente moção ao governador Eduardo Leite, ao vice-governador Gabriel Souza e ao secretário estadual de Segurança Pública, Sandro Caron. Encruzilhada do Sul, 30 de outubro de 2023, subscreve todos os vereadores. Moção essa encaminhada pelo colega vereador Adriano do Republicanos. Era isso, presidente.
Pergunto aos vereadores se todos irão fazer uso da palavra no grande expediente. Então passaremos à ordem do dia. Projeto de Lei 094/2023 do Poder Executivo, que dispõe sobre a transparência e o direito à informação na aplicação de recursos públicos e da outras providências. Comissão de Legislação e Redação Final para pronunciamento quanto ao projeto. Relator, Dr. Ramiro, projeto 094.
Senhor presidente, demais colegas, comunidade que nos assiste, esse projeto de lei número 94 de 2023 trata, né, de dar uma maior publicidade às verbas públicas que são provenientes de parcerias, convênios ou termos de fomento. Deverá conter em seu plano de trabalho a destinação de 2% do valor recebido da municipalidade para promover a divulgação da destinação dos recursos públicos à população encruzilhadense. Também determina ali os percentuais e o projeto está apto aí a plenário, presidente.
Em discussão, projeto 094. Em discussão, em votação. Os vereadores que aprovem, permaneçam sentados. Os vereadores que votam de forma contrária, queiram se levantar. Projeto de lei foi aprovado por unanimidade de voto. Projeto de lei número 095/2023 do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a celebrar termo de permissão de uso de bem público com a Cooperativa Mista de Coleta e Reciclagem de Material Reaproveitáveis. Educação Ambiental da Encruzilhada do Sul, limitada com CREAL e da Outras Providências. Comissão de Legislação e Redação Final para pronunciamento quanto ao projeto. Relator, doutor Ramiro, projeto 095.
Senhor presidente, projeto 95 trata desse termo de permissão de uso de bem público de um terreno que a Concreal já usa há mais de 20 anos, então, na verdade, se trata, né, de uma renovação e o projeto também encontra-se apto a ir à votação.
Em discussão, projeto 095, em discussão, em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam sentados, os vereadores que votam de forma contrária ao projeto de lei queiram se levantar. Projeto de lei foi aprovado por unanimidade de voto. Projeto de lei 096/2023 do Poder Executivo, que institui no âmbito do município de Encruzilhada do Sul o procedimento de autorregularização tributária e da outras providências. Comissão de Legislação e Redação Final para pronunciamento quanto ao projeto. Relator, Dr. Ramiro.
Projeto 096. Projeto 96, ele trata sobre a autorregularização consistindo no saneamento pelo contribuinte das irregularidades decorrentes das divergências ou inconsistências identificadas pelo fisco municipal. É bom salientar que este projeto, ele não se considera um início de procedimento administrativo tributário ou medida de fiscalização, a comunicação emitida pela Secretaria Municipal da Fazenda. Então, o projeto também está apto aí ao plenário.
Em discussão, projeto 096.
Senhor presidente.
Doutor Ramiro.
Senhor presidente, agora como vereador, maravilhoso projeto vindo do Poder Executivo, onde trata, né, de antes de tornar alguma irregularidade um processo administrativo tributário, a prefeitura, né, entrará em contato com aquele contribuinte que talvez esteja inadimplente, né, e fará essa comunicação para que a pessoa tenha um tempo, né, para se autorregularizar naqueles ou documentos que estejam faltando, ou enfim, né, quitar algum débito, procurar a prefeitura para um parcelamento. Antes, o que, que aconteceria? Seria instaurado, né, esse processo administrativo, depois ia rolando até quando vê se tornar isso uma dívida ativa, aí, né, se pudesse o contribuinte ficar inadimplente. Então, essa é uma forma tanto da prefeitura também, né, aumentar a sua arrecadação, que é aquilo que sempre viemos buscando, como também não prejudicar a nossa população cruzilhadense, sendo essa mais uma forma de evitar a inadimplência. Então, sou totalmente favorável, deixo aqui os parabéns ao secretário Milton pelo belíssimo projeto que paira a esta casa. Voto favoravelmente.
Em discussão, projeto 096, vereador professor Leandro.
Boa noite, presidente. Também da mesma forma, quanto a esse projeto, parabéns ao Executivo Municipal, parabéns ao secretário Milton, né? Esse projeto de autorregularização tributária, para a comunidade entender, no passado, geralmente chegava um representante do fórum já, com a dívida, né? Quando o processo lá de IPTU ou alguma outra contribuição que as pessoas tinham com a prefeitura, sem diálogo. Então, a partir de agora, a gente sabe que famílias passam por dificuldades e muitas vezes há atrasos de IPTU, e a partir desse projeto de autorregularização tributária, você contribuinte, você cidadão, terá a possibilidade de buscar de uma forma amigável, que sem que caia primeiramente em uma instância superior, né, colega Ramiro, me ajuda se eu tiver falando alguma inconsistência, onde que o contribuinte poderá, de uma forma amigável, procurar e sanar as suas dívidas com a Prefeitura Municipal. Então, parabéns mais uma vez ao Executivo Municipal pelo excelente projeto, né, e a gente vai ter, então, essa possibilidade da comunidade buscar, né, sanar suas dívidas com a Prefeitura.
Em discussão, vereador Sidney.
Boa noite, colegas, comunidade cruzilhadense. Me manifesto de maneira favorável ao projeto 096, e destaco a importância desse diálogo com a comunidade. Até então, como o colega Leandro trouxe, víamos que as cobranças eram feitas de imediato, e por muitas vezes, colega, eu digo com propriedade, porque passava pelo meu setor, a pessoa havia realizado o pagamento da dívida, ela por vezes era lançada em duplicidade, ou a pessoa pagava uma parcela do carnê do IPTU e depois pagava duplicado e esquecia de pagar uma parcela, e aquela parcela entrava em dívida ativa, cobrança via cartório, e isso elevava muito o custo. Muitas vezes o próprio contribuinte havia pago, só que não da maneira correta. Então, parabéns ao Executivo, e que se tenha sempre esse diálogo e a comunicação prévia ao contribuinte. Era isso que eu sempre defendia lá no setor, que primeiro se tivesse o contato com o contribuinte informando da dívida, pois muitas vezes os contribuintes eram protestados sem nem estarem sabendo. Parabéns ao Executivo, e tomara que entre em prática logo.
Vereador Júlio.
Eu também, presidente, na mesma linha dos colegas, projeto, eu queria primeiro destacar e cumprimentar o Milton, né? O Milton foi uma bela aquisição, né? Como secretário da Fazenda do governo, e nos manda aqui mais um excelente projeto, que nada mais é de uma comunicação do governo com seus munícipes, o diálogo para a negociação de tributos, né? Como é bom isso, como é bom esse diálogo, as pessoas poderem procurar a prefeitura, mostrarem a sua capacidade de pagamento, o quanto elas podem pagar por mês para acertar uma dívida antiga, não ser judicializado, evitar todas as despesas com a justiça, né? Como é bom isso? Como trata mesmo o projeto de comunicação, como diz o Milton. É um projeto, em síntese, é isso. É a comunicação do governo com a sua comunidade. Voto favorável ao projeto, presidente.
Bem, vereador, em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam sentados, os vereadores que votam de forma contrária ao projeto de lei queiram se levantar. O projeto de lei foi aprovado por unanimidade de voto. Projeto 096. Projeto de lei 097/2023 do Poder Executivo, que autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público e da outras providências. Comissão de Legislação e Redação Final para pronunciamento quanto ao projeto. Vereador Adriano Orna.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, a comissão reunida hoje à tarde, o parecer favorável da apreciação do projeto pela casa.
Em discussão, projeto 097, em discussão, doutor Adriano Orna. Depois o doutor.
Senhor presidente, agora falei como relator. Eu acho de extrema importância ter uma contratação de um psicólogo. A gente sabe o quanto é importante para a casa de passagem do nosso município, principalmente tratando de crianças, tem na justificativa do projeto. Eu acho que já deveria ter providenciado quanto mais antes para as crianças. A gente sabe o que aconteceu, né, no nosso município. Então, muito importante esse projeto, porque a contratação, a gente sabe que os que são concursados às vezes não conseguem atender quando acontece, né, alguma demanda do município. Então, de extrema importância esse projeto, e pensando bem, principalmente das crianças, que eu digo que do nosso município, que estão lá na casa de passagem. Sou totalmente favorável.
Discussão, doutor Jefferson.
Senhor presidente, demais colegas, também, em que pese eu tenha sempre, agora por último, nessas contratações emergenciais, falado da necessidade, até obrigatoriedade, de um concurso público, eu voto favoravelmente a esse projeto, porque estamos autorizando a contratação emergencial para a casa de passagem. E eu acredito que no estado do Rio Grande do Sul não tenha uma entidade pública que lide com saúde pública, que atenda crianças, que necessite de forma tão urgente de psicólogos, ainda mais depois do escândalo da prática de crimes sexuais contra menores que foram perpetradas dentro dessa instituição, que deveria, isto sim, acolher os menores, e foram vítimas de uma agressão vil e covarde. Então, eu voto a favor.
Em discussão, projeto 097. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam sentados, os vereadores que votam de forma contrária ao projeto de lei queiram se levantar. O projeto de lei foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de resolução número 007/2023 do Poder Legislativo, que dispõe sobre o suprimento de fundos para despesas de pronto pagamento no âmbito da Câmara de Vereadores de Encruzilhada do Sul e da outras providências. Comissão de Legislação e Redação Final para pronunciamento quanto ao projeto. Vereador Júlio.
Presidente, projeto de resolução 07, que trata no seu artigo 1º, que fica regulamentada a concessão, a aplicação e comprovação de adiantamento de numerário para a realização de pequenas compras ou serviços de pronto pagamento, aplicável no âmbito da Câmara Municipal de Encruzilhada do Sul. É aqueles pequenos problemas que dá na casa, que essas compras são tão emergenciais que não pode se submeter ao processo de dispensa de licitação. Exemplo, um cano, vazamento de um cano, uma resistência de uma torneira que queima. Quer dizer, é um serviço que tem que ser imediato. Projeto analisado pela comissão e apto para ir a plenário, presidente.
Em discussão, projeto de resolução número 007. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam sentados, os vereadores que votam de forma contrária queiram se levantar. Projeto de resolução foi aprovado por unanimidade de voto. Vamos passar então o grande expediente. Oito minutos. Então, vamos começar então fazer no grande expediente o uso da tribuna. Doutor Diego não vai fazer. Começa então pelo doutor Jefferson. Trocou com o Chicão, né, doutor? Então começa com o senhor. Os primeiros não vão fazer uso. Doutora Cristina seria a primeira. Ela está hospitalizada, né? Não está hospitalizada, a vereadora, a doutora Cristina, está no hospital aí, né? Então, por isso que está faltando hoje. O doutor Ramiro não vai fazer e o doutor Diego também não. Doutor Jefferson Rodrigues, até 8 minutos, doutor.
Muito obrigado, presidente Álvaro Luiz Pereira Sperbi, que até fim desse ano legislativo, até dezembro, portanto, preside e com muita altivez, com muita correção e com muito fino trato com seus colegas, um vereador que é campeão de mandatos, vereador mais votado na última eleição, e agora lhe conhecendo diariamente aqui na Câmara, eu reconheço o porquê que a comunidade Encruzilhada do Sul sempre deposita fielmente os seus votos na sua pessoa, pela sua capacidade de trabalho, pela sua seriedade também. Me sinto honrado em ser presidido por Vossa Excelência. Os temas, infelizmente, que eu trago para abordar dessa tribuna são muito graves, muito tristes e preocupantes. Nós que somos homens públicos, não podemos fechar os olhos, meu querido amigo Rogério Stobbe, que nos dá honra aqui na assistência, a comunidade encruzilhada que nos escuta pela rádio encruzilhadense. Nós tivemos um mês de outubro trágico aqui em Encruzilhada, na área da segurança pública, na área da violência contra a mulher. Nós, em 15 dias, estamos aí contabilizando, vereador Galera, a morte de duas meninas, duas mulheres, jovens mulheres, de forma vil e covarde, de forma muito triste e que alarma, de certa forma, toda a comunidade Encruzilhada do Sul. E eu entrei nesta data atendendo uma prerrogativa que nós temos dentro do regimento interno, com um pedido de providências aqui pela Câmara de Vereadores e também pelo município de Encruzilhada, notadamente a Secretaria de Assistência Social, que é a Secretaria de Cidadania e Inclusão Social, para que seja criado um grande debate em torno da questão da violência contra a mulher. Eu lia hoje à tarde, buscando subsídios para a minha fala aqui na tribuna, que municípios como Bento Gonçalves já estão realizando audiências públicas e trazendo também o Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público, para debater e conscientizar. A minha ideia foi mais além ainda do que nós fazermos apenas uma audiência pública parlamentar. A minha ideia é que a Secretaria de Cidadania e Inclusão Social realize campanhas de conscientização. E eu trago uma boa notícia à comunidade Encruzilhada, de que a partir da semana passada nós contamos com agora a titularidade de um promotor titular, desculpe a redundância. Dr. Tiago Loureiro Pires de Abreu assumiu na comarca de Encruzilhada do Sul é nosso novo representante do órgão do Ministério Público, quer dizer, um novo promotor de justiça aqui para Encruzilhada do Sul e Amaral Ferrador, na nossa comarca. Nós que vínhamos há bastante tempo sem um promotor titular, e penso, vereador Sidney, de que é muito em boa hora, muito em boa hora, a vinda de um promotor titular para atender às inúmeras demandas que são necessárias no âmbito da segurança pública. Nós que temos diversas falhas de segurança pública, nós não temos uma guarda municipal ainda encruzilhada, nós temos o cercamento eletrônico, as câmeras de vigilância penduradas nos postes aí, que custaram mais de R$1 milhão para bonito, não funcionam há mais de 2 anos, fato esse que eu já denunciei aqui da tribuna e já fiz pedido de informação. Basta se fazer uma licitação pública, porque as câmeras estão enferrujando, penduradas nos postes, aí nós não temos cercamento eletrônico, isso aí dificulta muito a segurança pública do nosso município. Então eu penso que nós devemos, enquanto representantes da nossa comunidade, nos indignarmos contra essa série de crimes contra a mulher. Não pode virar moda de forma alguma aqui na nossa cidade o que vem acontecendo. Nós exigimos das autoridades competentes a mais pronta ação e reação contra esse crime bárbaro. Falando ainda da área da segurança pública, é uma área que eu me dedico muito. Sempre disse, se for para ser vereador e fazer o que todos fazem, eu não ia querer ser vereador. Como eu sou advogado há quase 30 anos, me dedico à área que eu estudei e que eu tenho conhecimento. Então, quero aqui dar os parabéns ao grupo de apoio da Brigada Militar, a qual eu sou contribuinte mensal, pela conquista de uma nova viatura para a Brigada Militar, na pessoa do meu particular amigo Danilo Rodrigues Cardoso, que é o presidente do GABM, Grupo de Apoio da Brigada Militar, uma conquista muito árdua, muito difícil. Existiam várias e várias cidades querendo essa viatura, presidente Álvaro. E nós, em Encruzilhada do Sul, vamos ser contemplados, sim. A Brigada Militar precisa de mais viaturas para atender esse extenso município de Encruzilhada do Sul. E são atividades que, felizmente, agora recebem uma atenção melhor do governo do estado. Também fiz por escrito um pedido, até porque sou presidente da comissão do idoso aqui dessa casa, e fui procurado por inúmeras senhoras de idade, por mães que têm seus filhos que necessitam do transporte urbano coletivo, quem anda de ônibus. Nós não temos uma parada de ônibus adequada aqui no centro da cidade. As pessoas tomam chuva, agora começa a cair uma chuva forte aqui no centro de Encruzilhada do Sul, e as pessoas estão ao relento esperando um ônibus nas duas praças. Existia uma parada de ônibus ali na Praça Silvestre Correia, a Praça da Igreja, foi desmanchada e até hoje não foi construída. Então eu tenho certeza que a Prefeitura Municipal agora, com esse meu pedido, vai atender este vereador e vai melhorar a parada de ônibus ali, para as pessoas terem um pouquinho de dignidade, de conforto, para poder pegar o seu transporte público aqui do centro, as pessoas que vêm pagar uma conta, que vêm no banco receber uma aposentadoria, que vem fazer um rancho, as pessoas não precisar estar esperando o seu ônibus na chuva. Então esse é o pedido deste vereador. Quero terminar minha fala dando os parabéns a todos os servidores públicos pela passagem do Dia do Servidor Público, que ocorreu no dia 28 de outubro. Sem servidor público, vereador Chicão, o senhor que é concursado, servidor público de carreira, então, sem servidor público, o serviço público não funciona. Então, na sua pessoa, os parabéns a todos os servidores públicos que nos assistem nessa data. Muito obrigado, até a semana que vem.
Queria saudar a presença do nosso amigo Antônio Fontoura, também representante do nosso município, rei da melhor idade, representando o nosso município, que nos dá a honra da visita, também saudar também a dona Nilza Teixeira, que também é a rainha da melhor idade, eleita, né? Os nossos dois representantes, o rei e a rainha. Então, em nome aí do seu Antônio, a gente sauda, né? Também a rainha junto e agradecemos a presença do senhor. Queria passar a palavra ao vereador Galera, pelo período de até 8 minutos.
Senhor presidente, colegas vereador, assistência, quero te cumprimentar, Antônio, e parabéns, tá? Um amigo aí da conquista, né? Infelizmente eu não pude estar lá junto com vocês, né? Mas tu tá de parabéns, é uma pessoa que sempre tá colaborando, né? Tu e a tua esposa estão sempre juntos lá, então quero dizer, Antônio, né? Tu e a senhora agora me falhou aqui, a rainha, né? Então parabéns, né, Antônio, tu merece, né? Tá. Uma pessoa, anos enfermeiro aí, o pessoal gosta muito de ti, um profissional excelente, né? Quero cumprimentar aí Rogério e Antônio, o dia do funcionário público, né? Parabéns. Também, infelizmente, não pude estar lá junto com vocês, mas vocês merecem essa festa aí que foi feita, né? Bom, quero dar parabéns a todos os funcionários públicos, né? É como diz o doutor Jefferson, né? Sem o funcionário público, a máquina não anda, né? Precisamos desses funcionários aí para as máquinas andar, né? Então, parabéns. Endossar suas palavras aqui, colega Jefferson. Os crimes, as barbaridades estão acontecendo em Encruzilhada, né? Cidade pequena, como tem gente maldosa, né? É? Há poucos dias tivemos um crime bárbaro, agora em seguidinho mais dois, né? Então a gente fica triste dessas coisas aí que acontecem. Mas eu tenho certeza que a nossa justiça vai tomar providência, né? E vamos resolver esse problema aí que está acontecendo na nossa cidade, né? Quero aqui o colega Cid, todo respeito aqui com um amigo, né? Hoje eu estive lá, doutora Simone, conversando em reunião com o prefeito, né? Sobre que o colega falou aqui na reunião passada, doutor Graça, doutor Fernando, né? E então tem muitas coisas, né, que o nosso jurídico estava nas mãos dele, né? Então ele está com um problema seríssimo de saúde, né? E o prefeito não quis desonerar ele do cargo, que ele me disse que ele pode sim atender em casa, né? Ele tem tudo assinado por ele lá, as coisas que ele está despachando lá, colegas vereador. Inclusive o nosso matador, né? Ele que está fazendo o processo lá, enfim, as licitações de calçamento e muitas coisas na prefeitura ali, por ele ser um advogado, um jurídico, né, que tem um grande conhecimento, né? Ele já teve em umas quantas prefeituras de cidade grande, né? E ele tem um conhecimento muito grande, né? Então, por isso o prefeito não quis desonerar ele, né? Mas ele continua trabalhando igual, né? Ele está com um problema seríssimo de saúde, mas como ele diz, a cabeça dele está funcionando bem, né? Para resolver essas coisas aí para o nosso município, né? Não vou dizer que seja para nós, que é para o nosso município aí. Ele está despachando muitas coisas lá na prefeitura, muitos processos, muitos projetos, né? E então a gente precisa do doutor Graça por algum tempo, né? Então eu aqui desejo saúde para o doutor Graça, né? e tomara que ele vença essa doença dele, né? Uma boa semana a todos, fico todos com Deus, até a próxima reunião.
Passa a palavra ao vereador Sidney pelo período de até 8 minutos. Tribuna, questão de ordem, só um minutinho. Queria saudar, chegou por último a nos dar a honra da visita, a senhora Nilza Teixeira, nossa rainha, né, da melhor idade, representante do nosso município, eleita, né? Então nos dá a honra da visita e queremos lhe saudar e lhe cumprimentar, né, por ser escolhida, e sucesso para você.
Boa noite, colegas, assistência, saudar em especial a chegada da minha amiga Nilza, a Nizoca, conhecida carinhosamente, também do meu colega servidor público Antônio, que representam a nossa terceira idade e de maneira muito justa. Parabéns, que vocês tenham muita saúde e tenho certeza que levarão o nome do nosso município para as mais diversas regiões do nosso estado. Quero iniciar desejando melhoras à colega Cristina Boni, que está afastada por um problema de saúde, encontra-se hospitalizada no Hospital Santa Bárbara, mas já com uma melhora no quadro de saúde, esperamos que essa semana ela já tenha alta e volte às atividades normalmente. Um abraço, colega Cristina. Quero me solidarizar com a família dos meus amigos Adelar Geyer e Arlice Matos pelo falecimento da sua filha Caroline, de 24 anos, que foi covardemente assassinada pelo companheiro, que até então está fugiu. A polícia realiza buscas para realizar a prisão dele, já tem um mandado expedido contra essa pessoa. Infelizmente, mais um caso de feminicídio na nossa cidade. Me somo, colega Jefferson, às suas palavras, e que precisamos falar desse tema, precisamos de ações públicas que previnam, porque remediar depois do acontecido não tem como. Depois que perdermos uma vida, não tem como voltarmos atrás. E esses casos de feminicídio, infelizmente, têm aumentado no nosso município. Na semana passada, ao sairmos da reunião da Câmara de Vereadores, recebemos a notícia horripilante de que um bebê fora encontrado jogado no lixo pelos servidores que fazem o recolhimento dos resíduos. Infelizmente, esse bebê já estava sem vida. E na sexta-feira, nós tivemos, através do delegado Robson Palomino, o deslinde inicial desse caso, onde na perícia foi constatado que esse bebê nasceu com vida e foi assassinado, provavelmente, por sua mãe, se é que dá para chamar de mãe. Um caso que chocou a todos nós. Sabemos que hoje existem mecanismos instituídos para a adoção. Muitas famílias querem uma criança, e que qualquer mulher que esteja grávida e por N motivos pessoais, que aqui não cabe a nós fazer essa análise nem um prévio julgamento, não desejam aquele filho, elas podem irem até o hospital antes, realizarem toda a parte de preventivos, de pré-natal, ir ao hospital, ganhar a criança, ela não é nem vista por ela e já vai para adoção. Mas fazer o que foi feito com aquele inocente é de apodrecer na cadeia. É isso que eu desejo, que apodreça na cadeia, para que sirva de exemplo, para que nunca mais o nome da nossa cidade seja vinculado aos noticiários regionais em casos tristes, bárbaros e horripilantes como esse. Mas também tenho que salutar e parabenizar a Polícia Civil, que sem a estrutura necessária, sem o efetivo adequado para o tamanho da nossa cidade, vem realizando um grande trabalho, combatendo a criminalidade, combatendo o tráfico de drogas, combatendo os desvios, que já tivemos alguns casos elucidados dentro, inclusive aqui da Câmara de Vereadores e da Prefeitura Municipal. Então nós temos que salutar, sim, o trabalho da Polícia Civil, que vem realizando um belíssimo trabalho em nosso município. Fiquei espantado com a notícia do colega Jefferson quanto que as câmeras de segurança ainda não estão funcionando. Eu estive conversando com a secretária do município há alguns meses e foi me passado que o processo de licitação já iria ser realizado e o problema iria ser resolvido. Mas amanhã mesmo estarei entrando em contato com a prefeitura para saber os motivos pelos quais essas câmeras não estão funcionando. Sabemos que é um investimento à época de mais de R$1 milhão e que não pode estar parado sem dar a segurança necessária à nossa população. Encaminhando para o fim da minha fala, no dia 28 tivemos o dia do servidor público municipal e nós, colega Chicão, tu há tantos anos servindo a nossa população como servidor concursado, eu também sou servidor concursado, mas o servidor público não é só o concursado, é o contratado, é o CC, é o estagiário, é todos aqueles que trabalham no serviço público servindo a população. E eu aqui, desde que assumi o meu mandato, tenho trabalhado para defender o serviço público. Por quê? Porque o serviço público, além de ser essencial à população, e nós temos visto casos onde se terceirizou serviços, como o caso da CE Equatorial, que o atendimento se tornou muito pior, o serviço público e o servidor é para servir a todo aquele que o demandar. Ele não é para servir um governo, ou para servir um prefeito, ou para servir um secretário. Não, é para servir as ideias que aquele gestor, naquele momento, quer implementar. E é isso que nós precisamos fazer enquanto servidores públicos, nos moldarmos às ideias que o gestor está implementando. Mas o servidor público, ele é taxado por muitos como preguiçoso, vagabundo, que não cumpre as suas obrigações de trabalho, e aqui eu tenho sempre defendido que a minoria que faz esse tipo de atividade ou que não faz as suas atribuições conforme deveria, essa deve ser punida. Não podemos jogar todo mundo no mesmo balaio e dizer que servidor público não trabalha, que servidor público isso ou aquilo. Não! Os secretários, os gestores, o prefeito, o vice-prefeito, que punam esses que não estão na linha. É isso que nós defendemos. E, desculpa, colega galera, quanto à minha fala da semana passada, onde falei sobre o servidor que depois emitiu uma carta aberta nas redes sociais me atacando, mas eu não tenho medo de ataque, nem direto e muito menos por rede social, ele, como jurídico, encaminhe para essa casa e determine os critérios que possam servir um servidor público a laborar de sua casa. É isso que eu defendo. Eu não defendo que ele, com problema de saúde, vá cumprir expediente lá na prefeitura, porque eu acho que isso é inconveniente. Estimo melhoras a ele. Mas o que eu defendo é a igualdade, que todos os servidores públicos sejam tratados de forma igual, independente de ser amigo ou não da administração municipal do prefeito. Então, esse é o meu recado. Que se encaminhe a legislação com os critérios para que todos aqueles que se enquadrarem possam usufruir daquele benefício. Por hoje era isso, senhor presidente. Agradeço a atenção de todos e desejo uma excelente semana.
Passa a palavra, então, ao vereador Adriano Orna. Oito minutos, vereador.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, prazer imenso poder falar com a comunidade através das plataformas online, da rede social, da Rádio Cruzadense. De antemão, falando em servidor público, eu quero citar o nome do seu Rogério, que está presente hoje aqui, que foi um grande exemplo, seu Rogério. Sobre questão, como servidor público, um exemplo que teve, sempre desempenhando o seu trabalho, muitas vezes vi trabalhando fora de horário. É importante eu poder falar para o senhor, como eu digo assim, às vezes a gente pensa em falar para as pessoas até que deixar de existir, mas tem que falar em vida, o senhor está aqui. E dizer que o senhor é um exemplo. eu carrego o senhor como exemplo dentro do servidor público, sempre muito sensato, de boa vontade, nada era difícil. Então, eu lhe parabenizo pelo exemplo que o senhor foi, durante o senhor trabalhou, e nunca me esquecendo que o senhor como servidor, eu como pai, uma vez de madrugada, saí levar meu filho para consultar, o senhor estava junto lá. E na época nem sonhava ser vereador, nem pensava ser vereador, e hoje, senhor Rogério, um recurso que a gente conseguiu, a gente chegou hoje, eu como vereador, cheguei a 2.338.000 de recursos para o município. Estou quebrando recordes, me sinto muito feliz. E o senhor nem imaginava, talvez, que eu fosse chegar a esse tanto de recurso, ajudando uma pessoa, Rogério, que às vezes não tinha dinheiro nem para se alimentar lá, tinha que vir e voltar com meu filho em um hospital. Então, o senhor sabe da minha história, é importante a gente falar o que a gente é, o que a gente foi, e relembrar o passado, porque amanhã depois nós podemos não estar mais aqui, mas quem a gente vai carregar vai ser os verdadeiros amigos. E o senhor é um verdadeiro amigo, então eu não posso deixar passar em branco sempre que o senhor estiver aqui, é um direito do senhor se emocionar e carregar sempre o senhor no meu coração, da minha família. É importante o senhor saber disso daí. Quem fica 3 anos e meio no hospital sabe que dificuldade, né? Também mandar um abraço, colega, para o Mauro César, o tenente, que completou 30 anos. É, eu acho que até semana que vem eu vou protocolar uma moção de reconhecimento por 30 anos e ele entrou para a reserva, né? Reserva renumerada. Prestou muito tempo a nossa brigada, que a gente sabe o quanto é uma inimizade perante brigada, que às vezes tem que estar prendendo até um parceiro, a gente sabe o quanto é difícil cidade pequena, né? E quantas vezes esteve aqui, né? Eu sei que o senhor tem uma amizade boa com ele também. Eu acho que é importante é nós da Câmara, quem sabe, fazer uma moção junto, porque que é importante reconhecimento por 30 anos. A gente sabe o quanto é difícil, a gente sabe o quanto é importante o serviço de segurança pública do que está acontecendo no nosso município. Obrigado, colega. E a gente sabe o quanto é importante, porque a gente sabe as barbáries que estão acontecendo aí. E a gente sabe o quanto é importante a questão, que a gente sabe o que está afetando a humanidade, a questão psicológica. E a gente sabe que política públicas hoje, se a gente puder voltar para a parte psicológica, a humanidade já está doente, as pessoas não estão tendo mais Deus no coração, não tendo amor ao próximo, São Rogério. Infelizmente é o que está acontecendo, as pessoas não estão tendo crença, não estão tendo respeito, infelizmente é o que acontece. A gente fala, Antônio, dos idosos, a gente sabe quanto falta ações sociais em prol dos idosos. A gente sabe quanto falta, a gente... É bonito na prática a gente falar que tem que reconhecer o idoso, mas respeitar e valorizar. A gente sabe o quanto é difícil. Eu, quando fui presidente da casa aqui, Antônio, tive o privilégio de poder fazer, repassar um recurso daqui, fazer os banheiros aqui para o asilo. Porque tem idosos que às vezes estão lá no asilo abandonado pela família. E a família nem chega mais perto. Então, a reflexão para a gente, que a gente fala não só amar as crianças como os idosos, desejar o amor igual a todos, a gente sabe também o quanto a gente hoje votou a questão de uma psicóloga para casa de passagem. E eu posso dizer, seu Rogério, que eu me sinto muito feliz, porque a gente conseguiu, bem provável que a gente vai estar entregando, seu Rogério, talvez amanhã a gente vai com o arquiteto lá ver, conseguindo 200 mil para fazer uma casa de passagem, se Deus quiser, nova para as crianças, com a ajuda do prefeito. A gente sabe o quanto é importante. A gente tem nossas crianças em casa, mas existem as crianças lá da rua, e a gente não sabe o que está passando pela cabeça da criança. A gente sabe que não é só olhar os nossos, mas olhar os de fora, porque às vezes aquele lá de fora vem tirar a vida de uma pessoa que tu ama na tua família. E eu me sinto muito feliz de a gente ter esse recurso, a gente conseguiu, seu Rogério, para aquelas crianças lá, elas merecem. Então, tenho que agradecer mais uma vez ao pessoal do senador Mourão, que a gente foi pedir o recurso, nos mandou, Ramiro, os 200 mil, o Ramiro esteve lá, mas chegou antes. Então, através da Ciência Social, estive conversando hoje com o prefeito, estive conversando também com o Emanuel, a gente esteve conversando com o pessoal ligando para Brasília. Então, eu me sinto muito feliz em poder esse recurso, que já está aí agora, fazer o projeto para a gente dar os passos, os próximos passos. Então, me sinto muito feliz. Também, colocar para a comunidade, dar os parabéns ao Centro Divina Providência, que agora vai ter o Enapecan no nosso município, que vai vir gente da Argentina, vai vir gente de outros países. É um evento a nível nacional no dia 23 e 24. Depois vou dar as datas para vocês. Dar os parabéns ao pessoal que, porque a equipe que veio olhou o Centro Divina Providência e viu que dava para fazer um grande evento lá a nível nacional. Aos organizadores, a Dan Juni. A Dan Juni é uma pessoa que serve como referência para muitas pessoas. A Dan Juni, ela batalha, ela sonha com o Centro Divina Providência, sabe quando é uma conquista. Então, para o Centro Divina Providência, foi uma grande conquista, um evento a nível nacional que o Centro Divina Providência vai estar recebendo. E Deus nos permitir, a gente vai estar com as crianças lá tocando, fazendo a recepção dos convidados. Então, é um grande orgulho para nós, né, para a nossa comunidade cruzeirense. Então, eu me sinto muito feliz que vai ser um evento que vai ter, que depois vai chegar, me prova o convite às autoridades, né, um evento que já está sendo anunciado a nível de estado, né, a nível nacional. Colocar para a comunidade também que hoje, ó, é um dia de chuva, que amanhã seria, a gente começaria, seu Rogério, de 1,5 milhão de recursos para pavimentação, a gente já está agora, vai fazer 1 mês e 15 dias que a gente está lá. Inicia, chove, vira um barro. Já era para a gente estar com a rua pronta e começar no outro, então está complicado. Mas a gente, eu dizer para a comunidade, a gente que esperou 40 anos, é uma primeira rua, foi colocada a placa semana passada, que eu vou tirar uma foto com meus pais, é para quem eu devo. Porque depois que eu não estiver aqui, eu tenho convicção de uma coisa: se eu não estiver mais com o vereador, o primeiro abraço que eu vou receber, colegas vereadores, é dos meus pais em casa. E eles tendo orgulho de mim. E o que eu vou deixar na minha comunidade vai ser para as pessoas que vieram, para os meus filhos e para a minha comunidade. E conseguir 1,5 milhão, Rogério, de pavimentação, as pessoas têm direito à calçada gratuita. As calçadas e mais o calçamento não tem preço. Então, é o que eu vou deixar para os meus filhos e talvez para os meus netos, colega de hoje. Para as pessoas, é o que a gente tem que passar por aqui, deixar coisas boas, porque amanhã depois vai ser nossos filhos que vão colher. Eu me sinto muito feliz também, está em recurso a nossa farmácia móvel, né? A nossa farmácia móvel, Antônio, que é uma farmácia, uma Fiorina, a gente já conseguiu dinheiro, tem licitação para estar nos bairros com os medicamentos, inclusive para as pessoas que são acamadas, que não tem condições. A gente vai ter uma farmácia móvel, uma farmacêutica responsável para poder até os bairros e poder proporcionar para as pessoas que sabem o quanto é difícil uma farmácia móvel no nosso município. Obrigado, senhor presidente, uma boa semana a todos os colegas e o pessoal que nos assiste através das plataformas, né, e da Rádio Cruzeirense.
Para que possa fazer uso da tribuna, passo a presidência ao vereador Chicão.
No exercício da presidência, concedo tempo de até 8 minutos ao vereador Álvares Perg.
Para o senhor presidente, colegas vereadores, assistência presente, ouvinte da Rádio Encruzilhadense e os nossos internautas aí pelas redes sociais. Hoje quero começar pelos projetos e também, ao mesmo tempo, cumprimentar, né, o nosso prefeito Benito, nosso grande líder aí, à frente do nosso município, o seu secretariado, enfim, as pessoas que trabalham ao lado dele ali na prefeitura para que possa, né, desenvolver os projetos aqui no nosso município. Estava conversando hoje com o prefeito e vendo inúmeros projetos aqui no nosso município já em andamento, mas me chamou muita atenção ali um bairro muito abandonado que nós tínhamos ali, tínhamos e temos ainda agora, que está saindo desse abandono, que é a Vila Esperança. A Vila Esperança, hoje temos calçamento naquela rua ali, naquele bairro. E também, que me chamou muito a atenção, teve também a participação do Dr. Gilson ali nesse projeto, e sobre a recomoção daquele pessoal ali que está na beira do Arroio Lava Pés. Vai ser 10 casas feitas, vão tirar essas pessoas que estão ali em situação precária, né, e vão ser colocado num local, né, adequado, com as suas devidas casa de moradia. Então isso é muito importante num projeto social para atender essa demanda de muitos e muitos anos ali, né. A gente fica muito feliz de saber que essas coisas estão acontecendo. Também tem um pedido ali, uma proposição desse vereador, ali no meu bairro, na Mariana da Rocha, na praça ali, São Cristóvão. População ali, um movimento, agora principalmente no verão, é um movimento grande ali de pessoas ali na pracinha. Também tem a feira ali do produtor, também tem o churrasquinho do nosso amigo Suilan, o S10, que é bem movimentado ali, e eu pedi um banheiro ali coletivo para aquelas pessoas ali que necessitam ali, e prontamente o prefeito já mandou agilizar para que se possa, né, premiar aquelas pessoas que frequentam aquela praça, né, aquelas pessoas também que desfrutam daquele lugar para comércio, né, que tem a feira, tem o churrasquinho do S10, nosso grande irmão Suilan, que é movimentado, então vai ser de suma importância, e as coisas aos poucos vão acontecendo, e vai acontecendo umas coisas que me deixa mais alegre ainda, o Antônio, é que vai para pessoas mais necessitadas. O governo tem uma marca de fazer projetos e de fazer transformações em setores aonde mais se necessita. Isso me agrada muito. Me agrada muito. E por isso que às vezes as coisas começam a dar certo, né? Quando se começa a fazer as coisas certas, começa, né, a desenvolver, e as coisas começam a acontecer e vai se diferenciando, né, nesses projetos. Temos aí os calçamentos em várias ruas que está sendo feito, temos as empresas ali, tem inúmeras pontes feitas no nosso município, inúmeras, são mais de 30 já, né? A gente conversando, chegava um ponto que eu quando assumimos a prefeitura e nós viemos para cá, inclusive a gente se reuniu e sabia que ia ser difícil, mas depois se elegemos e assumimos com a pandemia, né? Inclusive se fez projeto nessas casas, aqui na casa eu mesmo apresentei, era uma incógnita, o que seria após a pandemia, como nós conseguiríamos, né, transformar aquelas perdas, aquele transtorno, aquela perda de arrecadação, que muitos foram à falência, e um projeto que foi feito com muita articulação, com muito sofrimento, inclusive nós aqui nesta casa, passamos por um momento difícil. Hoje a população entendeu, mas no momento muitos não entenderam, fomos até crucificados. Mas tinha que ser feito para que as coisas acontecessem. É coisas sérias, coisas que tem que ter pessoas com responsabilidade para fazer. Tem que ter ações que às vezes o remédio é amargo. E foi o que aconteceu. Mas hoje estamos colhendo os frutos, a comunidade está sabendo, as pessoas estão sabendo da onde saiu, porque não é da noite para o dia que se consegue as coisas. Não é jogar um balão para cima e explodir ele que vai cair dinheiro. Não é assim. É uma luta que houve, é um projeto, são muitas noites de sono perdida para que se pudesse chegar, né, a vários segmentos de vários projetos, né, emprego, geração de emprego, as nossas escolas, o professor Leandro foi secretário, e sabe o que? A transformação que houve nas nossas escolas, no esporte, 10 anos que o esporte era praticamente, ele tinha se terminado aqui no município. Vê o esporte, vê essa juventude hoje que pratica o esporte, Dedê. É uma loucura, né, Dedê? A empolgação, né, o respeito que eles têm com o prefeito, com o nosso vice-prefeito, com o Sebinho que está lá na finalidade de frente, lá atuando, pertencia à Secretaria de Educação ali também, que tinha sua parte junto a esse departamento. Então são várias fontes que nos alegra e que nos dá força para continuar trabalhando. E é dessa maneira que se trabalha. É dessa maneira que se trabalha. Ali, doutor Jefferson, essa que o senhor falou aqui na tribuna, essa parada de ônibus, eu comecei isso lá no tempo do Dalvi, a gente tentando, agora vai sair a parada de ônibus. Inclusive, a gente já tem lá, eu fiz o pedido na época, tem uma proposição aí na época, mas ia se fazer de um jeito, depois mudou, agora começa, vamos fazer a revitalização de todas as praças e também as paradas, né, que vai ser muito fundamental. Vossa Excelência tem razão, vai ser muito fundamental, mas faz 2 anos que a gente vem trabalhando nesse sentido, inclusive buscando recurso e priorizando as situações. Não é fácil, mas se consegue as coisas quando se coloca, né, se coloca em primeiro lugar, né, fazer as prioridades e dá valor ao dinheiro público, que é o cidadão que paga. É aí que se começa, né? Não adianta querer defender uma classe e botar lá em cima o valor pagamento deles como queriam e outros ficar chupando no dedo. As coisas têm que ser igual. O que é para Francisco é para Chico. É dessa forma que se administra. E quem não fizer isso, afunda. Vai querer agradar um grupo e vai descontentar os outros. Então, como não tem que agradar todo mundo, se faz o melhor
pelo aquilo que é correto e faz ao coletivo. Para encerrar, queria também aqui, não poderia deixar de manifestar na questão aqui, discordo do vereador Cid, o doutor Grácia, Fernando Grácia, ele é um cargo de confiança do prefeito, é um doutor que tem um currículo perfeito e impecável. Perfeito e impecável. Qual é o prefeito que não vai querer a assessoria do doutor Grácia, Fernando Grácia? É um homem no conhecimento imenso. Não se pode perder, ainda mais quando se encontra um município na situação que nós encontramos, que tem que desatar nó a cada semana para se poder fazer o andamento dos projetos. Precisamos de pessoas sábias e que Deus dê saúde para ele, porque muitas vezes trabalha à noite, uma hora da madrugada dando parecer, está doente, Deus vai dar saúde para ele, mas é um guerreiro, está lá doente em cima de uma cama e como a mente dele funciona, como é impecável a sabedoria dele, é uma sabedoria que Deus deu a ele, que ninguém tira e que não é fácil encontrar em outros lugares, é difícil encontrar, tem, mas é difícil, já tão comprometido com outras pessoas também que buscam esse tipo de profissional. Então, meu respeito a ele e tenho certeza que o cargo de confiança, ele não é compatível com o servidor público de carreira. O servidor público de carreira tem o regime único dos servidores e o quadro de confiança convocado pelo seu prefeito, ele não presta esse mesmo regramento para executar suas funções. Muito obrigado e uma boa semana a todos.
Devolvo a presidência ao vereador Álvaro Espero.
Passo a palavra ao vereador professor Leandro, para que faça uso da tribuna pelo período de até 8 minutos.
Uma boa noite a todos presentes, saudando nosso colega Rogério Staub, o seu Antônio Freitas, que está aí como nosso rei da terceira melhor idade, Nilza. Quero fazer uma saudação muito especial a todos os servidores públicos e aqui também saúdo colega Sidney, colega Diego, colega Chicão. E não só esses, mas todos a nível de município, a nível de estado, a nível federal, que aqui prestam os seus nobres e relevantes trabalhos à comunidade. Sabemos que sem eles a máquina não anda, a engrenagem não funciona, mas sim, sempre há um disque-me-disque, né? Que alguma coisa não anda, não funciona, e cada um, isso é de cada um, né, Sidney? Isso é de cada um, mas aqueles que fazem, prestam o bom trabalho à comunidade, muitas vezes têm um reconhecimento um pouco maior. E isso é claro e notório. Mas saudamos a todos que fizeram um evento bonito no sábado, lá na ASMES, e que a gente possa, então, cada vez mais contar com esses servidores que são muito importantes para nós. Tivemos hoje o dia da merendeira, e aqui quero saudar também a todos os colegas da rede municipal, da rede estadual, que sempre primam pela qualidade, primam por fazer uma refeição com qualidade para todos os nossos alunos da nossa rede. As merendeiras têm um papel fundamental dentro das escolas e muitas vezes até ajudam, muitas vezes até em algumas atribuições que não são de sua competência, de bom grado, de boa vontade. O nosso reconhecimento aqui a todos, então, é as merendeiras, que a gente também chama carinhosamente de servidores, né, ou serventes. Quero aqui também parabenizar a administração municipal, e a gente sabe que a gente vem trabalhando de arduamente para desenvolver o município. No passado já se teve um olhar e agora se teve uma retomada. E eu quero falar aqui das oliveiras, que foi pulverizado nas redes sociais, que nós tivemos uma importante matéria mostrando o alto volume financeiro investido na nossa cidade. E nós aqui da cidade, nós aqui que não saímos para fora, como a gente diz para o interior, nós não vislumbramos os milhões que são investidos na nossa cidade, que vão gerar frutos, presidente Álvaro, daqui 5, 10 anos. E o retorno já está aí, classificado como um dos melhores azeites de oliva mundialmente. Então, parabéns à administração que focou, que deu amparo, que priorizou, que investiu, que fez reunião, que atraiu investimentos para colher daqui um tempo. Mas já estão aparecendo esses frutos. Vem imposto, vem emprego, vem valorização de propriedades. Isso é muito importante. E isso muitas vezes a comunidade não vê. Então, parabéns, prefeito Benito, parabéns a todos os envolvidos, o secretário Proveta, quando ali esteve, o secretário atual, Leandro Noronha, tem um papel fundamental, e todos os colaboradores que ajudaram. Eu sei que nós, no futuro, vamos bater palmas. Porque, como se diz no popular, o agro é o caminho. Da terra se tira o alimento, da terra se tira a riqueza. E nós precisamos investir cada vez mais. Quero aqui também eu externar meus sentimentos a duas brutalidades que nós tivemos. E aqui não vou entrar em méritos, mas principalmente a minha ex-aluna Caroline, né, meus sentimentos aos familiares, né, da forma como aconteceu no domingo de manhã. A família deve estar muito abalada. Uma tristeza que se assola no nosso município por casos subsequentes. Já é o terceiro. Tivemos duas, essa com 24 anos, a Caroline. Tivemos uma outra moça, que não me lembro a idade. E há pouco, um recém-nascido. Isso aqui, eu nem sei como me expressar, vereador Jefferson, doutor Jefferson. Se é um problema que a pandemia parece que aumentou o problema da questão psicológica, questões familiares de desestruturação, enfim, uma série de fatores que vem acontecendo, que muitas vezes fogem à questão de segurança pública, fogem a questões de assistência, fogem a todas as instâncias que poderiam fazer alguma coisa. E daí a gente vai para a rede social e a gente vê diversos comentários que muitas vezes chocam a gente, porque nós não podemos julgar. Quem somos nós para julgar? Temos que deixar para as autoridades que já estão tomando as medidas. Então, é muito difícil, é muito triste, e a gente só pede que essas famílias tenham muita força e muita luz para prosseguir na sua jornada. Quero aqui também falar um pouquinho de todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo na nossa cidade, de calçamentos, de melhorias nas escolas, como o presidente citou, que nós temos diversas andando, e muitas vezes a comunidade não entende por que que aquela rua não anda, por que que aquele calçamento está parado. Muitas vezes os trâmites administrativos, jurídicos e legais impedem. Olha o que está acontecendo agora. Estamos aí com uma chuvarada nesse momento. E o trabalho que se fez aí há 2, 3 dias, final de semana, Secretaria de Transportes e Obras, se foi chuva abaixo. Então, é difícil que a comunidade tenha esse olhar e tenha essa consciência e essa interpretação que muitas vezes, quando se é patrulhado uma estrada, vem essa chuva e leva tudo. Mas compramos material, compramos brita, compramos rachão, que é um material um pouco mais rudimentar, para pelo menos dar trafegabilidade às estradas. Mas o tempo nos castiga. As chuvas vêm com muita força. Então, que muitas vezes as famílias, principalmente o pessoal do interior que aqui nos escuta, que tenham esse entendimento, que não falta esforço, que não falta vontade. Só que nós não podemos também trabalhar contra a vontade de Deus. Se manda a chuva, não temos o que fazer. Então, a gente agradece a compreensão E a gente segue do nosso trabalho de também fiscalizar para que o bom trabalho, que as obras que estão aí circundando o nosso município, calçamento e demais obras, que sigam nesse ritmo acelerado, conforme a nossa natureza nos proporcionar. Uma abençoada semana a todos, tá? E que a gente possa retornar na semana que vem aí com muita saúde.
Muito bem, vereador. Passa a palavra, então, ao vereador Chicão, para que faça da tribuna pelo período de até 8 minutos.
Senhor presidente, colegas vereadores, assistência que se faz presente, Antônio Luiz, Vicente Fontoura, eterno colega, Lisoca, seja bem-vindo à casa, Nilza, todo, muitos conhecem, mas eu conheço por Lisoca, Rogério, eterno colega e amigo, seja bem-vindo à casa, Dona Zuleika, que sempre nos prestigia, e a todos os ouvintes da Rádio Encruzilhadense e telespectadores que nos acompanham pelas redes sociais. Eu queria começar aqui por uma nota triste dessa, infelizmente, essa jovem que nos deixou de maneira trágica. Aqui minha solidariedade a todos os seus pais e a todos que passaram por essa situação aqui em Encruzilhada. É um problema que assola o país, é um problema crescente no país. E espero que as autoridades cheguem, não basta nesse... E elas encarregadas, a gente, como disse o professor Leandro, a gente não está aqui para julgar, deixar para as autoridades julgarem. Então, assim, é uma coisa que cresce muito no país, assim, que assola a população, muito, tira a vida de muitas jovens. Então, fica aqui a minha solidariedade aos pais dessa menina. Doutora Cristina, desejo pleno restabelecimento dela, que possa voltar a conviver com a gente aqui. Logo, logo ela estará aqui. Desejo melhoras a ela. Eu tenho pedido muito, e agora há pouco, quando vinha chegando à Câmara de Vereadores, a sinalização do quiosque aqui, desapareceu. Há muito tempo eu peço. Então, dirijo a Secretaria de Obras que atenda esse pedido. Iluminação, o pessoal da Estação Experimental. Pouco tempo eu pedi e fui atendido pela Secretaria de Obras, mas durante os temporais que aconteceram aí, queimou as lâmpadas também na Estação Experimental. Entulhos, parece que é uma solução encaminhada, que seria um triturador, mas as pessoas continuam ligando para a gente, que é vereador, e procuram. Eu há pouco tempo eu conversei com o secretário de obras e ainda não tinha um destino para esses entulhos, mas agora, se não me engano, o colega Ramiro falou que existe a possibilidade do triturador, que eu vi por vídeo esse, então resolveu o problema. Obras na Vila Esperança, obras na cidade, se a gente vê calçamento por tudo quanto é lado, aí está melhorando bastante a cidade e vai melhorar. A gente sacrificou muito aqui por isso. A gente passou uns períodos tristes aqui, queriam a cabeça da gente, então hoje a gente está colhendo isso. Eu ouvi hoje a crise em hospitais. Vão me perguntar assim, mas o que ele está falando em crise em hospitais? Mas hospitais, geralmente de Canoas, que é referência para nós aqui, estão enfrentando grandes problemas de falta de verbas. É um grande problema e vai impactar nas UTIs para nossas crianças aqui. Geralmente, às vezes, precisam de uma UTI e vai colapsar o Estado, vai ser um colapso para o Estado. A não ser que eles tomem uma solução antes, então vai complicar muito a vida dos hospitais aqui. As transferências de crianças, geralmente prematuros, então os hospitais de Canoas estão atravessando a grave crise. Eu não sei como vai terminar isso aí, hospitais de Viamão, Gravataí, isso aqui para a gente que transfere as crianças vai ser complicado. RS 471, sábado me dirigi a Rio Grande. Eles estão fazendo um trabalho de muito pouco buraco tem, e estão fazendo um trabalho sério na RS 471. Espero que também esse trecho de Pantano Grande aí, Está muito complicado andar na RS-471. Antes era muita coragem da pessoa andar à noite. E agora, graças a Deus, se vê uma luz no fundo do túnel. Senhor presidente, muito obrigado por hoje. É só até segunda-feira que vem.
Muito bem, vereador. Passa a tribuna ao vereador Júlio, pelo período de até 8 minutos.
Senhor presidente, colegas, assistência que sempre nos honra com sua presença, ouvintes da Rádio Encruzilhadense, telespectadores das nossas plataformas. Quero primeiro desejar melhoras de saúde para a colega Cristina e que ela possa já estar na outra sessão aqui conosco, né? Não sabia que a colega estava no hospital e quero ser solidária à recuperação da colega, que logo ela possa estar aqui trabalhando. Uma brilhante colega, brilhante vereadora, sempre conosco aqui. E a gente sempre fica muito sentido quando as pessoas têm algum problema de saúde, hospitalizado, e eu confesso que eu não sabia, Cristina. Quero ser solidário contigo, a tua volta até o Parlamento. Quero saudar todos os funcionários públicos na pessoa do meu amigo Rogério, do Antônio, saudando também o rei, pessoa do rei da terceira idade e da rainha aqui na casa. Né, também cumprimentar o colega Sidney, o colega Álvaro, o colega Chicão, também funcionários públicos. Eu estava dando uma olhada em alguns projetos que eu fiz ao longo da minha vida aqui nesse Parlamento. E anotei alguns que eu me lembrei. Soletra Encruzilhada, que foi impossibilitado por causa da pandemia, é um projeto de incentivo à leitura em toda a rede municipal de ensino, onde a criança aprende competindo e brincando. Espero, Leandro, que nesse último ano a gente consiga efetivar esse projeto, relançá-lo em sala de aula de novo, que é maravilhoso para todos os alunos do ensino fundamental da rede municipal. Também lembrei do Telesolidário, que é as pessoas possibilitarem marcar consulta por telefone nos postos de saúde, que na época foi um projeto meio polêmico, mas graças a Deus a gente conseguiu que virasse lei aqui nesta casa. Depois, o programa de incentivo à doação de sangue de órgãos, também virou lei. Presunção de boa-fé, não precisar tirar cópia de documentos originais no poder público, apresentar o estudante que vai comprovar alguma coisa para o transporte universitário, por exemplo. Facilitar a vida, tirar a burocracia desses documentos principais para adentrar também a vida pública. A proibição de inaugurar obra inacabada, quer dizer, vou inaugurar algo que está incompleto, que não está servindo a comunidade ou que não vai servir. Proibição, projeto de lei, virou lei. Tampinha legal, grande programa que nós trouxemos para a vida pública da cidade, de tanto incentivo, de tanto recurso para a PAI, é um projeto maravilhoso, um programa maravilhoso que nós trouxemos para o município e trouxemos para essa casa como projeto de lei, e hoje é lei, é uma realidade, todo mundo é envolvido com tampinha legal. Quer dizer, eu sempre procurei aqui no Parlamento projetos que melhorassem a vida das pessoas. Me dediquei, independente da minha posição de crítico ou não ao governo que estava na época, mas eu sempre procurei fazer projeto, deixar alguma marca na passagem do Parlamento, que eu acho importante, porque afinal de contas o Poder Legislativo a mim brilha os olhos. Mas esses projetos sempre foram fundamentados na família, de melhorar a vida das famílias. Por quê? Porque eu acredito na família. Nós só vamos construir uma sociedade melhor com a família edificada na rocha. Nós vamos para entregar para a sociedade profissionais, médicos, políticos, advogados, com a família edificada na rocha. Acredito no poder da família. E quando eu vejo tantas atrocidades acontecendo, crimes bárbaros, logo me vem isso na minha cabeça. O que leva uma pessoa a largar uma criança na lata do lixo? O que leva um crime bárbaro, ou por ciúme, ou por paixões desordenadas, ou por relacionamentos que não são sólidos? Claro que é a falta da edificação da família na rocha. Não tenham dúvida disso. Por isso que a minha defesa aqui sempre foi da família. É o que eu acredito. Então, se o sistema falha, se o sistema público falha, não é porque faltou investimento aqui acolá. É porque essas atrocidades é do ser. É a maldade do ser. É o ser humano que falhou. Entendem isso? Entendem isso? Se vocês meditarem sobre o que acontece no nosso cotidiano, não só na nossa cidade, mas no nosso estado, no nosso país, com brutalidades, vocês verem ali que ali não tem o eixo da família. Do pai, da mãe, do amor. Isso é fácil de identificarmos isto. Por isso que eu sempre defendi aqui projetos de lei que fossem fortalecer a família, educação, saúde, em todas as políticas públicas. Porque é nisso realmente que eu acredito. Eu também, colega Sidney, eu entendo, é um entendimento meu, Vossa Excelência pode ter outro entendimento, e isso são entendimentos. Eu, como gestor público, eu não abriria a mão das pessoas que eu confio, mesmo estando enfermas. Se eu tenho um advogado, um assessor jurídico, um procurador jurídico do município, que é da minha confiança, que eu entendo que ele tem esta capacidade, né, de me assessorar, mesmo estando enfermo, eu não abriria a mão. Também não vejo nenhuma ilegalidade. Para mim não fere o princípio da legalidade, não fere o princípio da moralidade, né? Não fere, porque afinal de contas, cada caso é um caso. E o serviço público, nós precisamos de pessoas de confiança, né? Se eu tenho a minha assessora aqui, eu confio nela. Se ela está enferma e se ela me dá um bom assessoramento aqui na Casa do Povo, eu vou seguir com ela, porque eu preciso desta assessoria para a minha vida pública, para me assessorar. Então, eu não vejo nenhuma impedimento, nenhum impedimento no caso do procurador do município estar enfermo e estar despachando em casa ou por WhatsApp com todo o resto do corpo jurídico da prefeitura. Nós precisamos de pessoas de confiança, nós vivemos das pessoas, nós temos que confiarmos uns nos outros, tanto na nossa vida particular como na nossa vida pública. Por isso que nós temos os nossos assessores e escolhemos os nossos assessores, não é assim, Rogério? O motorista da prefeitura eu pego da minha confiança. Eu vou dar o FG para o motorista da minha confiança. Isso não fere o princípio da legalidade, da imoralidade, da impessoalidade, de jeito nenhum. Da publicidade, nada. Por quê? Porque eu tenho a justificativa que aquele assessoramento daquela pessoa qualificadíssima está me ajudando na vida útil da cidade. Não é isso, presidente? Encerrou meu tempo? Então, eu só queria dar esta contribuição. Cada um tem o seu entendimento, eu respeito todos os entendimentos, mas este é o meu. E quanto à família, pensem nisso. Não acredito em outra coisa. Família edificada na rocha. Uma boa semana a todos. Fiquem com Deus e que Ele siga sempre, sempre nos iluminando.
Muito bem, vereador. Tendo chegado ao fim do grande expediente, concedo o tempo de um minuto para as comunicações das lideranças, avisando os senhores líderes que esse tempo se destina a assunto de interesse dos seus partidos. MDB, professor Leandro.
O MDB de Encruzilhada do Sul saúda, né, com alegria a contemplação de mais uma viatura para a nossa Brigada Militar e aqui agradece ao grande trabalho e empenho da deputada Nadine e também do nosso deputado Edwilson Brum. E também nós do MDB também queremos aí desejar, me faltou a palavra, a vereadora Cristina, uma pronta recuperação, que possa estar conosco aqui na próxima sessão.
Bem, vereador progressista, Dr. Jefferson Rodrigues.
Em nome do Partido Progressistas, queremos dar os parabéns a todos os servidores públicos pela passagem do seu dia, ocorrido no dia 28 de outubro, desejando sempre um bom trabalho aos servidores, com respeito às suas prerrogativas e a seus direitos adquiridos. E também, em nome da bancada do Progressistas, eu que falava agora há pouco por aplicativo de mensagem com a vereadora Cristina Boni, está internada no Hospital Santa Bárbara, acometida de pneumonia. Ela me referiu que está se recuperando. Então, em nome da bancada do Progressistas, que tem assento aqui nesta casa, nós desejamos uma pronta recuperação à vereadora Cristina Boni. Deus queira que na próxima segunda-feira ela possa estar aqui no exercício pleno do seu mandato aqui neste plenário. Muito obrigado, tenham todos uma boa semana.
PDT, vereador Galera.
Em nome do PDT, quero cumprimentar aqui o Antônio e a Lisoca. Desculpa chamar de Lisoca, que eu sempre te chamei. Então, quero dizer, o rei e a rainha estão de parabéns, né? E mais uma vez aqui, cumprimentar todos os funcionários públicos que se faz presente aqui, a todos os funcionários públicos do nosso município aqui, o Rogério, o Cid, o Chicão, o Diego, né? Enfim, o professor Leandro, todos aqui, né? Também eu quero, em nome do PDT, deixar um abração aí pro Cauã, filho da Kelly, da minha assessora, da Kelly, do Maninho, né? É um grande laçador, o Tayan. Então, um abração, Tayan. Feliz aniversário para ti. Obrigado, senhor presidente.
PTB, vereador Sidney.
Em nome do PTB de Encruzilhada do Sul, deixar um forte abraço e agradecimento a todos os servidores públicos, em especial aos servidores públicos municipais de Encruzilhada do Sul, que prestam relevantes serviços à comunidade encruzilhadense, e também desejar uma pronta recuperação à colega Cristina Boni, que na próxima sessão ela já possa estar de volta a essa Câmara de Vereadores. Obrigado, senhor presidente.
Muito bem, vereador. Também desejo à doutora Cristina Boni uma ótima recuperação e que na próxima segunda-feira possa estar aqui conosco. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença dos colegas vereadores e declaro encerrada a presente sessão ordinária. Convoco a todos para a sessão ordinária a realizar-se no dia 6 de novembro de 2023, às 18 horas, na dependência da Câmara de Vereadores. Uma boa noite e uma boa semana a todos. Deus abençoe.